Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos. Os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. O desrespeito aos valores religiosos leva à intolerância no mundo. Foi o que disse o Papa Francisco no seu discurso hoje aos participantes da Conferência Interreligiosa All Religions Conference. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste primeiro domingo de Advento, da autoria do Padre Manuel João Pereira. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. Cultivemos com alegria e humildade a pequena semente que nos foi confiada, na paciência de quem semeia sem esperar recompensa e de quem sabe esperar pelos tempos e as surpresas de Deus. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 30 de novembro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 30 de novembro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, Dom Dominique Rey, bispo de Fréjus, Toulon, na França, o Sr. Juan Felipe Martínez Vélez, secretário da Rede Ecclesia Pan-Amazônica, os membros da Hidden Christian Research Association do Japão, os parlamentares franceses e, finalmente, os participantes da Conferência Interreligiosa promovida pela Sri Narayana Dharma Sangam Trust. O desrespeito aos valores religiosos leva à intolerância no mundo. Foi, como dizíamos, o que disse o Papa Francisco no seu discurso hoje aos participantes da Conferência Interreligiosa All Religions Conference. Mais pormenores com o colega Túlio Fonseca.
Il mancato rispetto dei nobili insegnamenti della religione è una delle cause della travagliata situazione in cui il mondo oggi si trova.
O desrespeito aos nobres ensinamentos das religiões é uma das causas da complicada situação em que o mundo se encontra hoje. É a exortação do Papa Francisco ao diálogo interreligioso por meio de verdades espirituais e valores compartilhados. No discurso proferido neste sábado, 30 de novembro, aos participantes da conferência, em comemoração ao centenário da primeira All Religions Conference, promovida pelo Sri Narayana Dharma Sangam Trust, o Papa homenageou a figura de seu primeiro organizador, Sri Narayana Guru.
Sri Narayana Guru ha dedicato la sua vita a promuovere il riscatto sociale e religioso con il suo chiaro messaggio che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro etnia.
Como líder espiritual hindu e reformador social, Sri Narayana dedicou sua vida à promoção da emancipação social e religiosa, lutando contra o sistema de castas. Ele difundiu uma mensagem de que todos os seres humanos, independentemente de sua etnia, tradições religiosas ou culturais, pertencem à mesma família humana. A mensagem do idealizador, que afirma que não deve haver discriminação contra ninguém, sob nenhuma forma e em nenhum nível, ressoa 100 anos depois na Conferência de Todas as Religiões, organizada com o apoio do Dicastério para o Diálogo Interreligioso. O tema do encontro, Religiões Unidas por uma Humanidade Melhor, é descrito pelo Papa como muito atual e extremamente importante para os nossos tempos. O mundo de hoje, sublinhou Francisco, é palco de crescentes casos de intolerância e ódio entre os povos e nações. Fenômenos de discriminação e exclusão tensões e violências baseados em diferenças de origem étnica ou social, raça, cor, língua e religião, tornaram-se uma experiência cotidiana para muitas pessoas e comunidades. O pontífice recordou o documento sobre a Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum, assinado durante a viagem apostólica de fevereiro de 2019 aos Emirados Árabes Unidos. O documento afirma que Deus criou todos os seres humanos iguais em direitos, deveres e dignidade e os chamou a viver como irmãos uns dos outros, sublinhou Francisco.
L'unico scopo di rafforzare l'unità nella diversità.
Uma verdade fundamental compartilhada por todas as religiões que nos ensinam que, como filhos do único Deus, devemos amar e honrar uns aos outros, respeitar as diversidades e diferenças em um espírito de fraternidade e inclusão, cuidar uns dos outros e também da terra, nossa casa comum. Se a negligência a esses ensinamentos é causa das turbulências no mundo, a redescoberta desses valores será possível somente se todos nos esforçarmos para vivê-los e cultivar relações fraternas e amigáveis com todos, com o único objetivo de fortalecer a unidade na diversidade, garantir uma convivência harmoniosa entre as diferenças e ser agentes de paz, apesar das dificuldades e desafios que enfrentamos, explicou o Papa. O pontífice também expressou o desejo de cooperação entre todas as pessoas de boa vontade para promover uma cultura de respeito, dignidade, compaixão, reconciliação e solidariedade fraterna. Este é um apelo já contido na Declaração Conjunta de setembro passado, que serve como antídoto aos valores do individualismo, da exclusão, da indiferença e da violência, recordou o Papa. A partir dos elementos que têm em comum, concluiu Francisco, os representantes das diferentes religiões podem caminhar e trabalhar juntos para construir uma humanidade melhor, permanecendo cada um firmemente enraizado em suas crenças e convicções religiosas.
Atingendo alle verità spirituali e ai valori che abbiamo in comune, possiamo camminare e lavorare insieme per costruire un'umanità migliore, restando fermamente radicati nelle nostre credenze e convinzioni religiose.
Ainda na manhã deste sábado, dia 30 de novembro, o Papa Francisco recebeu uma delegação de representantes políticos eleitos das regiões do sul da França. O Papa iniciou a sua saudação com um agradecimento pelo passo corajoso que confirma a vontade de unir as vossas vidas como crentes com as de homens e mulheres em posições de responsabilidade. Ao se referir à região de proveniência dos presentes, Francisco recordou que é fortemente caracterizada pela sua dimensão mediterrânea e está localizado numa encruzilhada onde diferentes influências e tradições convergem, mas que também dão origem a conflitos aos quais vocês são chamados a resolver. Essa, disse o Papa, é a vossa vocação, que reiterei durante a minha viagem a Marselha, ser um lugar onde diferentes países e realidades se encontram com base na humanidade que todos nós partilhamos e não em ideologias que separam as pessoas ou o país. Em seguida, o Papa falou sobre duas realidades que gostaria de compartilhar com os presentes, disse. A primeira realidade que vos convido a considerar hoje é a urgência de oferecer aos jovens uma educação que lhes direcione para as necessidades dos outros e saibam incentivar o sentido do compromisso. Após reiterar que os jovens são fundamentalmente generosos e abertos às questões existenciais, o Papa sugeriu envolver os jovens, envolvê-los no mundo real, numa visita aos idosos ou aos deficientes, numa visita aos pobres ou aos migrantes. Isso lhes abre para a alegria de acolher e doar, oferecendo algum conforto às pessoas que são invisíveis por causa de um muro de indiferença. E o Papa afirmou em seguida, é curioso como a indiferença mata a sensibilidade humana. A segunda realidade que o pontífice quis compartilhar com os presentes se referia ao debate sobre a questão essencial do fim da vida para que possa ser conduzido na verdade, e completou dizendo Trata-se de acompanhar a vida até o seu fim natural por meio de um desenvolvimento mais amplo dos cuidados paliativos. Francisco reiterou que as pessoas no final da vida precisam de ser apoiadas por cuidadores que sejam fiéis à sua vocação, que é a de oferecer cuidados e alívio, mesmo que nem sempre possam se recuperar. As palavras nem sempre são úteis, mas pegar uma pessoa doente pela mão faz muito bem. E não apenas para a pessoa doente, mas também para nós, lembrou por fim o Papa. Concluindo o encontro, o Papa agradeceu mais uma vez aos presentes o interesse pela mensagem da Igreja, pois, disse, embora distintas a política e a religião, têm interesses comuns e compartilhados, e de diferentes maneiras estamos todos conscientes do papel que devemos desempenhar para o bem comum. A Igreja deseja despertar as forças espirituais que tornam fecunda toda a vida social, e vocês podem contar com a ajuda dela, concluiu dizendo o Santo Padre. E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde a diocese de Bafatá, no leste do país, concluiu na passada quarta-feira, dia 27 de novembro, a sua Assembleia Diocesana, um marco de reflexão e renovação pastoral. O evento, coordenado pelo administrador diocesano, padre Lúcio Brentagani, reuniu padres, párocos, vários religiosos, religiosas e leigos, comprometidos em traçar caminhos para um novo e promissor ano pastoral 2024-2025, como nos diz a partir da capital Bissau guineense, Casimiro Cajucan.
Durante 3 dias de intensos debates e partilhas, os participantes reafirmaram a urgência de criar oportunidades de estudo e trabalho, apostando em projetos de iniciativa interna como resposta às dificuldades sociais que afetam a Guiné-Bissau. O padre Admir Barreiro, encarregado de apresentar as conclusões, lançou um apelo direto à Igreja Católica, assumir um papel ainda mais ativo e corajoso na missão de promover o bem-estar social e espiritual das comunidades.
Os membros da Assembleia Diocesana apelam, vendo a situação problemática que a educação está enfrentando no país, falta de professores por razões de imigração e falta de colocação de novos professores já formados, vendo a camada juvenil em situação de desespero, uso de substâncias ilícitas, falta de ocupação, tendência de fuga para o estrangeiro, uso de violência, inclinação ao roubo e assaltos e outros problemas, como Igreja Diocesana, assumimos o compromisso e apelamos aos homens e mulheres de boa vontade de dedicarmos com máxima intensidade na motivação, educação e criação de oportunidades de estudo e trabalho através de projetos e iniciativas internas para mitigar estes desafios.
Ele também sublinhou a importância da participação de todos os missionários na vida da diocese, reforçando a mensagem do administrador diocesano sobre o poder transformador da comunhão e do engajamento coletivo.
Falando da Assembleia Diocesana, o administrador diocesano fez apelos muito pertinentes sobre a necessidade de uma participação mais ativa de todos os missionários e leigos na vida da diocese. Pediu opiniões, mais aproximação, debates e atuação de todos, isso sem esperar convocações ou pedidos, que todos se sintam envolvidos nessa dinâmica sinodal.
Mais do que um evento administrativo, a Assembleia foi um momento de inspiração e planejamento, no qual o projeto pastoral diocesano foi revistado e novas estratégias foram desenhadas para intensificar a evangelização e ampliar o serviço social. O encerramento deste encontro deixou uma mensagem clara: o chamado à participação não é apenas um lema, mas uma atitude que deve mover a diocese e cada fiel na busca de um futuro mais solidário e justo. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucan. Thank you.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 25, 28, 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, atiradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco. Não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida. E esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Com o primeiro domingo do Advento, recorda-nos o Padre Manuel João Pereira, nas suas reflexões litúrgicas de hoje, inicia-se o ano litúrgico C, durante o qual teremos como guia o evangelista Lucas. Ao longo de cerca de 12 meses, reviveremos os mistérios da vida do Senhor. Se o ano civil é marcado por ritmos e eventos específicos, o do cristão é pontuado pelos mistérios da vida de Cristo que dão profundidade e sentido à sua história. Enquanto o ano civil tem uma direção predominantemente circular, caracterizada pela repetição, o do cristão assume uma forma em espiral. Não se repete, mas convida a um aprofundamento progressivo. O novo ano traz-nos a graça de novos começos e a possibilidade de retomar a vida com um renovado entusiasmo. Cada ciclo litúrgico começa com o tempo do Advento. Advento, do latim Adventus, significa vinda, a vinda de Cristo. Mas de que vinda se trata? Questiona-se o padre Manuel João Pereira. Espontaneamente disse: pensamos na do Natal, pois preparamos-nos para celebrar a memória do nascimento de Jesus. Contudo, o novo ano litúrgico conecta-se ao ponto final do anterior, o anúncio do regresso do Senhor como Rei do Universo, Juiz da Humanidade e Ômega da História. Por isso, no Evangelho de hoje, ouvimos a conclusão do discurso escatológico de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Este mesmo trecho foi proclamado no Evangelho de Marcos há 2 semanas e hoje é apresentado na versão de Lucas. O Advento remete, antes de mais, para a atitude do cristão voltado para o futuro. Deus vem do futuro. Um futuro que não devemos temer, mas desejar, porque não representa o fim, mas o cumprimento da nossa vida e a realização das promessas divinas. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. No primeiro domingo do Advento, continua assim a ressoar a última invocação da Igreja que aguarda o seu esposo. Maranatá, vem Senhor. O Advento, recorda então o padre Manuel, está estruturado em 4 domingos que nos conduzem ao Natal. é o segundo dos chamados tempos fortes, como a Quaresma, que prepara a Páscoa. Os quatro domingos do Advento evocam simbolicamente os 40 dias da Quaresma. Contudo, entre Advento e Quaresma, existe uma grande diferença. Enquanto no tempo quaresmal prevalece uma dimensão penitencial, no tempo do Advento domina a alegre expectativa. O cristão vive no entretanto, entre duas vindas, a de Cristo na carne e o seu regresso na glória. No entanto, neste entretanto, há também uma terceira vinda que se manifesta no presente. Como afirma São Bernardo num célebre sermão sobre o Advento, conhecemos uma tríplice vinda do Senhor. Uma vinda oculta situa-se, de facto, entre as outras duas que são manifestas. Oculta é, porém, a vinda intermédia, em que só os eleitos a veem dentro de si mesmos e as suas almas são salvas por ela. Na primeira vinda, pois, ele veio na fraqueza da carne. Nesta intermédia, vem no poder do Espírito. Na última, virá na majestade da glória. Assim, esta vinda intermédia é, por assim dizer, um caminho que une a primeira à última. Eis, então, alguns pontos de reflexão que nos sugere o padre Manuel João Pereira. Tende cuidado convosco, a trombeta do Advento. Tendo cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha. Quão forte e atual é este aviso de Jesus! É como uma trombeta que tenta despertar as nossas consciências frequentemente adormecidas, se não mesmo anestesiadas. Quantos de nós estamos realmente conscientes de que esta é a situação em que vivemos, deliberadamente procurada por poderes, não tão ocultos assim, que manipulam o destino do mundo? Querem manter-nos adormecidos, incapazes de olhar na direção em que caminhamos e indiferentes à injustiça reinante. Hoje, quem está desperto e livre é frequentemente considerado uma ameaça. Pois bem, a palavra de Deus, neste tempo de Advento, é a trombeta que quer despertar-nos antes que seja tarde demais. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo. Manter-se desperto não é fácil. É fácil deixarmos-nos apanhar pelo sono ou pelo torpor. Para permanecer vigilante, Jesus recomenda-nos orar em todo o momento. A oração desperta-nos e aguça os nossos sentidos, tornando-nos prontos para reconhecer a vinda do Senhor, que nos visita de formas sempre novas e frequentemente inesperadas. O Advento convida-nos a reprogramar o despertador da oração. Isto não significa necessariamente aumentar o tempo dedicado à oração, mas antes, aprender a viver em oração. Como fazer isso? Um modo muito simples é repetir frequentemente a invocação Maranatá, vem Senhor, até que estas palavras ressoem constantemente entre as paredes do nosso coração. De facto, a oração do Advento alimenta sobretudo a esperança. Esperar na situação em que estamos hoje imersos é um verdadeiro milagre. Só a oração pode obter esta graça. De facto, como é possível esperar diante do mundo que frequentemente parece como o vale cheio de ossos secos descritos por Ezequiel? Aquela que era a imagem do povo de Deus de então pode ser hoje a nossa realidade. Eis que vão dizendo: os nossos ossos estão ressequidos, a nossa esperança desapareceu, estamos perdidos. Deus pergunta então ao profeta: poderão estes ossos reviver? Sim, é possível. Profetiza sobre estes ossos e anuncia-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta é Cristo que vem, mas também o é cada cristão por vocação. Eis a graça a pedir no Advento, despertar e difundir a esperança. Padre Manuel João Pereira Correia, comboniano, residente em Verona, no norte da Itália.